Vilma, próxima quarta-feira devemos ter a divulgação aí do relatório de acompanhamento fiscal da IFE do mês de março agora. E vocês devem estar aí trabalhando no fechamento desses números. O que, que você pode já adiantar para a gente destacar que o relatório deve trazer aí?
Bom, o cenário da IFE está com uma sinalização de que o crescimento econômico desse ano ele deve ser bem abaixo do que a gente observou em 2022, né? O IBGE recentemente divulgou os dados de 2022 fechados e o nosso cenário para 2023 é de um crescimento da ordem de 0,9%, né? Contra 2,9% em 2022. Essa queda no crescimento econômico para este ano, ela está acompanhada também de uma persistência inflacionária, né? O cenário nosso de inflação para esse ano gira em torno de 5,5%, 5,6%, e também, né, para fazer frente a esse cenário inflacionário, a expectativa de que a taxa de juros demore um pouco para cair. Então, a gente tem um cenário em que o aperto monetário ele persiste por um período maior, né? Então, nesse contexto, o nosso juros, né, que é o juros que o Banco Central utiliza para fazer a sua política monetária, estaria em torno de 13% ao final do ano.
Correto. Em relação a essa questão dos juros, tivemos até, inclusive, uma declaração aí do ministro da Fazenda, falando sobre como isso impactaria a política fiscal do governo, esse cenário de juros altos, e temos a expectativa de uma mudança nas regras fiscais também para os próximos meses, aí, né, que o governo deve apresentar a regra. O que, que a IFE destacaria em relação ao cenário fiscal para os próximos meses?
Bom, o cenário fiscal ele é desafiador, né? Seja porque a gente está com uma expectativa de déficit da ordem de, se a gente olhar só a União, por exemplo, a gente está com uma expectativa de déficit da ordem de 1,2% do PIB, e esse cenário é insuficiente para equilibrar a relação dívida-PIB, né? Então, a gente está num cenário de déficit fiscal, a gente necessita fazer um equilíbrio dessas contas públicas, e a alternativa, né, se a gente não fizer isso, é de um crescimento continuado da relação dívida-PIB. Então, a gente tem a expectativa de que a nova regra fiscal ela venha no sentido de equilibrar e trazer um horizonte, né, um horizonte relevante que a gente consiga ter uma trajetória sustentável para a dívida pública, ao mesmo tempo que a gente consiga equilibrar, né, a responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. Quando a gente fala da questão dos juros e da inflação, e o impacto disso para as contas públicas, a gente também consegue ver impactos relevantes na relação dívida-PIB, né? Então, a gente tem esse cenário afetando essa relação, ao mesmo tempo que a gente tem uma situação que uma política fiscal também mais expansionista tende a afetar negativamente a taxa de inflação. Então, a gente tem efeitos, né, que vão nas duas direções.
Correto. Então, nesse sentido, uma política de juros que fosse uma queda aí na taxa de juros poderia trazer que tipo de resultado para a política fiscal aí?
Bom, uma redução na taxa de juros pode ajudar na relação dívida-PIB, né? Pode ajudar na redução da taxa de juros que corrige a dívida. Por outro lado, se essa redução da taxa de juros ela ocorre de forma descoordenada e pode criar impactos que vão na direção contrária, né? Então, pode aumentar o risco fiscal, né? Pode também ter impacto no câmbio e ter impacto na inflação. Então, e aí vai reverter todo esse efeito, potencial efeito que teria do ponto de vista de redução da dívida do lado positivo. Então, assim, ó, acho que a redução ou não da taxa de juros, ela depende de vários fatores, né? Acho que vale a discussão, vale a análise, a gente tem que criar mecanismos para que isso ocorra. Mas eu acredito que o impacto, né, e o movimento, né, de redução da taxa de juros seja um pouco mais complexo.
Certo. Também existe uma questão também que deve ser pautada aí nos próximos meses, que é a reforma tributária. O governo também pode agir por esse lado dos tributos, você acredita alguma... talvez um aumento em algum tipo de tributo. Já tivemos a reoneração dos combustíveis, mas de forma parcial. e alguma coisa ficou ainda, talvez, sinalizando aí para uma remuneração de outros setores. Você acha que essa também é uma medida?
Bom, o governo ele tem sinalizado dois tipos de reforma tributária. Um que é a reforma tributária do consumo, que objetiva simplificar o sistema tributário, mas que não deve ter efeito do ponto de vista fiscal. Ou seja, o governo tenta fazer uma reforma tributária que seja neutra, não aumente nem reduza a arrecadação. E tem uma outra reforma que ele pretende realizar depois, que é a reforma da renda, né, dos tributos que incidem sobre a renda. E aí, né, nessa reforma, pode ser que ocorra, sim, alguma medida que tente ampliar as receitas do governo e aí contribuir para esse equilíbrio nas contas públicas. Do ponto de vista do consumo, que é a reforma que já está mais avançada, que a gente tem já tem discutido já há vários anos, inclusive, a ideia central é que a gente consiga diminuir a quantidade de tributos que incidem sobre uma mesma base, né? Hoje, quando a gente olha o imposto sobre consumo, né? A tributação sobre consumo, a gente tem para um único bem, incidem cerca de quatro, cinco impostos, tributos, né? Impostos ou contribuições, ou serviços, né? Então, tanto no bem quanto no serviço, a gente tem uma variedade grande de tributos, uma variedade grande de regimes, uma complexidade muito grande na tributação, diversas legislações. Então, a ideia central é simplificar o sistema, né? Não é tanto ter um potencial de aumentar a carga tributária, seja porque nosso sistema tributário já tem uma carga tributária muito alta sobre consumo, seja porque reduzir, né? Então, para aumentar a carga tributária, a sociedade ela não entende que não seria benéfico, dado que a gente já tem uma alta carga sobre o consumo, e para reduzir a carga tributária não seria bom do ponto de vista fiscal, porque prejudicaria ainda mais as contas públicas.
Correto. A gente está conversando aqui com a diretora da Instituição Fiscal Independente, Vilma da Conceição Pinto. Vilma, para a gente encerrar aqui, uma notícia que está impactando os mercados aí desde a semana passada e continua é a falência do Banco Americano, né, SVB Bank, que foi a principal falência aí desde a crise de 2008 de uma instituição financeira nos Estados Unidos. Você acha que isso pode ter algum impacto aqui para a economia brasileira, para o Brasil, para o Senado? Eles já estão falando em até, né, uma manutenção da taxa de juros que vinha sendo aumentada lá nos Estados Unidos. Você acha que isso pode ter algum impacto por aqui?
Olha, é possível que tenha, mas eu acredito que não seja algo muito grande, né? Pode ter algum efeito via economia internacional, né? A gente sabe que quando a gente olha os fatores, né, as fontes de crescimento do país, elas podem ocorrer por questões domésticas ou por questões externas. E como a gente está falando de um banco americano, né? E se isso for afetar muito a economia americana e arredores, isso eventualmente pode gerar um impacto, né, da economia externa no nosso país também.
Principalmente, você acha que isso via em via questão do crédito? Seria uma questão de mais de confiança no sistema financeiro em si?
Não, o efeito seria mesmo dos efeitos econômicos que isso pode causar na economia americana e o impacto disso na economia brasileira.
Certo.
Né, então, tem um risco nos Estados Unidos em torno em relacionado a crédito e a juros. Isso pode, de certa forma, também gerar impactos dinâmicos aqui no país.
É isso então. Vilma, muito obrigado aí pela sua participação aqui. Boa semana.
Obrigada.